Dr. John Oswald, Isaías, Seção 19, Isa. 38-39. Copyright 2024 John Oswald e Ted Hildebrandt. Este é o Dr. John Oswald em seu ensinamento sobre o livro de Isaías. Esta é a seção número 19, Isaías capítulos 38 e 39. Bem, é segunda-feira e choveu, mas graças a Deus parou esta noite, por isso estamos gratos por isso. Vamos começar com oração. Pai, nós te agradecemos por cuidar de sua criação. Agradecemos pela maravilha da ordem do universo. Agradecemos pela chuva. Agradecemos pela clorofila. Agradecemos por todas as estruturas incríveis que vocês construíram na criação para a manutenção da vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado por nos dar sua palavra para a manutenção de nossas vidas espirituais. E nós te agradecemos, Espírito Santo, por você estar aqui esta noite para interpretar sua palavra para nós. Oramos, ó Senhor, para que você nos ajude. Ajude-nos cada um a ouvir o que você nos diria nesses dois capítulos da sua palavra. Sabemos que será diferente para cada pessoa. Uma palavra e ainda uma aplicação diferente que você traz aos nossos corações. E por isso agradecemos por isso e confiamos que você fará isso do seu próprio jeito. Obrigado. Em seu nome, oramos. Amém. Tudo bem, estamos olhando para os capítulos 38 e 39, que são o final das seções 36 a 39. Dissemos que 36 a 39 é a imagem espelhada de qual seção anterior do livro? 7 a 12. Isso mesmo. Nos capítulos 7 a 12, o rei foi desafiado a confiar em Deus e recusou. E nos capítulos seguintes são elaboradas as implicações dessa recusa que conduz ao reino messiânico. Depois tivemos as lições de confiança nos capítulos 13 a 35. E agora fizemos o exame novamente. E como vimos na semana passada, Isaías passou com louvor ao escolher fazer o que seu pai não faria. E isso é confiar em Deus num momento de crise muito maior do que a que seu pai estava enfrentando. E como resultado, foi libertado dos assírios. Agora chegamos aos capítulos 38 e 39. E em vez da nota ascendente que tivemos nesses capítulos, 38 e 39 são algo deprimentes. Agora, como eu disse no fundo, há algumas dúvidas sobre a data desses dois capítulos. O babilônico mencionado em 39.1, Merodach-Baladã, foi um rebelde babilônico que liderou diversas rebeliões ao longo dos anos. Mas parece que ele não estava vivo em 701, quando ocorreu a libertação de Senaqueribe. E isso representa um problema se 38 e 39 forem posteriores a 701. A data mais provável para esses tipos de eventos, dada a espécie de carreira flutuante de Merodach-Baladã, é na verdade cerca de 710. Isso significaria que os capítulos 38 e 39 realmente ocorreram 10 anos ou 9. Anos antes dos eventos de 36 e 37. Então, a sequência correta seria esta. Se tivermos uma sequência cronológica aqui. Na verdade, o último evento do qual estamos falando aqui é a libertação de Senaqueribe. Portanto, a questão é, se isso estiver correto, e nem todos concordam com isso, um dos problemas incômodos é que a Bíblia nos dá datas conflitantes para a vida de Ezequias. Com praticamente todos os outros reis podemos entender o que está acontecendo. Mas com Ezequias não podemos. Você tem uma data que diz que ele começou seu reinado em 726, antes da queda de Samaria. E, portanto, terminou seu reinado por volta de 696. Mas temos outra sugestão, ele começou seu reinado por volta de 716 e terminou por volta de 686. Se este conjunto de datas estiver correto, então isso argumentaria que os 15 anos extras que lhe foram dados em 701. Portanto, quer outras evidências confirmem ou não, isso diria que sim, Merodach-Baladã estava vivo em 701 e que ele foi dados os 15 anos extras lá. Se, de facto, estes acontecimentos ocorreram em 710, então os 15 anos foram dados em 710 e a sua morte em 696. Portanto, simplesmente não há como conciliar essas datas. Um conjunto está certo, o outro está errado e não sabemos qual é qual normalmente em casos como este, podemos dizer, bem, ele começou a reinar como co-regente com seu pai e depois assumiu quando seu pai morreu. Mas o texto não apoia isso. Isso acontece com alguns outros reis, mas não é compatível aqui. Então, você simplesmente tem que pagar seu dinheiro e escolher o que está acontecendo aqui. Se de fato eles estão fora de ordem cronologicamente, então Isaías fez isso de propósito, e ele tem uma razão para fazer isso, e falaremos sobre o que penso ser a razão. E penso que estas datas são as datas corretas e que de facto estes eventos ocorreram antes da libertação de Senaqueribe. Já estive errado pelo menos uma vez antes, então não arrisque sua vida nisso. Ok, falaremos um pouco mais sobre isso em alguns minutos. Capítulo 38, versículo 1. Quanta qualificação há nesta predição? Nenhum. Coloque sua casa em ordem, pois você morrerá, não se recuperará. Alguma dúvida sobre isso? Isso está bem claro. Mas isso não aconteceu. As promessas de Deus não são confiáveis? Sim, eles são. Ok. Tudo bem, então há uma qualificação implícita nisso, hein? Ele não diz isso, mas está implícito. Ok, tudo bem. Da mesma forma, Jonas foi e disse Nínive, 40 dias e você será queimado e estou feliz. Ok, Deus não está interessado que ele morra, mas está interessado em chamar sua atenção, então ele o servirá. Ok, tudo bem, agora estou com você, mas apenas até certo ponto. Ezequias se arrependeu de alguma coisa? Bem, ele não? Eu não acho. Sim, sim, ele não disse que vou caminhar com você, ele diz que sim. E acho que Deus responde à fidelidade e não quer realmente condenar. Acho que alguém que viveu e deseja viver mais e no seu coração acredita que pode fazer ainda mais, esse apelo que Deus ouve. Está bem, está bem. Tudo bem, tudo bem, sim? Ele supostamente disse em alguns lugares que foi a causa da invasão babilônica. Ok, então também alguns comentaristas dizem que foi ele quem martirizou Isaías. Sim, isso é tradicional. Bem, talvez Deus tivesse uma ideia melhor. Sim, talvez tivesse sido melhor para a Judéia se Ezequias tivesse morrido. Não quero que Ezequias morra. Ah, sim, e eu acho que esse é exatamente o meu ponto de vista. O que vemos aqui é essa interação contínua entre a soberania de Deus e nossa resposta a essa soberania. Oh, sim, é muito complicado, ok? Sim, 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 vamos seguir em frente agora. O que é? A que é que o Senhor responde? Não estou saindo deste ponto. Eu só quero nos levar mais um passo adiante. A que o Senhor responde? Tudo bem, ele responde a uma oração, uma obediência de oração, obediência de fidelidade. Então, dissemos anteriormente que ele responde ao arrependimento, e não há dúvida disso é o que Jonas diz, e é isso que a passagem de Jeremias diz inquestionavelmente. Deus mudará um anúncio de destruição em vista do arrependimento genuíno. O que está acontecendo aqui torna tudo um pouco mais complicado porque Ezequias não se arrepende. Quero dizer, não há dúvida disso, não há nada de errado. E vou desistir, isso não é nada. Em vez disso, Ezequias faz uma afirmação com base em seu próprio comportamento anterior e Deus responde a isso agora, novamente. O que quero dizer a você e o que quero que pensemos é que às vezes pensamos nas promessas de Deus como uma espécie de coisa fechada e acho que o Antigo Testamento e a Bíblia nos dizem é que esta caminhada com Deus é um relacionamento e os relacionamentos nunca são limpos. Eles estão sempre bagunçados. Não quero dizer impuro. Quero dizer bagunçados. Eles nunca são arrumados. Eles são sempre complicados e novamente Deus está em relacionamento conosco e Deus está disposto a ajustar a vontade de Deus de dar em resposta a tudo que somos e para mim isso é uma boa notícia. Não é legal bem, Deus disse isso e eu acredito nisso e isso vende. Não é tão legal mas diz que Deus está envolvido conosco, ele se preocupa com o que pensamos, ele ajustará suas ações a nós de várias maneiras e ele é esse tipo de ser, ele não é uma força com uma máscara. Então essa é uma das coisas que acho importante reconhecermos aqui agora. Isso significa que foi muito difícil ser um profeta. Você sabe que Isaías ainda nem saiu na varanda da frente diante de Deus diz para voltar lá e dizer que ele tem 15 anos de prisão. Deus, vou parecer um idiota. Está tudo bem. Para quem você está trabalhando? Então, não é legal, mas mesmo assim é rico e gratificante. Ok. Agora listamos algumas coisas aqui. Perguntei quais são os elementos. A vida de Ezequias, a qual Deus respondeu favoravelmente. O que eles estão aí? Vamos trabalhar por aí. Qual é o número 1? Não, esse não é o número 1 que andou antes de você. Milímetro 1, então ele descreve essa caminhada. Caminhei antes de você, ouvi alguém dizer a verdade ou a fidelidade. Ok, sim. Um coração inteiro com um coração inteiro. Então caminhei a qualificado por esses dois. Então ele diz que eu fiz bom. Sim, aos seus olhos, não aos meus olhos. Acho que isso é muito importante no final. Não é o que penso sobre o que fiz que conta. É o que Deus pensa sobre o que fiz. Tudo bem, vamos voltar e olhar para Gênesis 17. Uma Bíblia é tão fascinante na maneira como tudo está interligado. Alguns de vocês estiveram aqui para o estudo de Abraão e devem se lembrar que o capítulo 16 é a tragédia de Ismael. Aí vem 17, 13 anos se. Passaram 13 anos que a Bíblia não diz uma palavra sobre 13 anos de silêncio de Deus. Não sei mais, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, agora o que vem a seguir? Ande diante de mim e seja inocente. Eu me pergunto se o rei conhece seu Gênesis. Ele deveria saber que os reis deveriam ter copiado uma cópia da Torá e aguardado. Agora parece que quase nenhum deles fez isso. O que isso significa? Nenhuma caminhada diante de Deus, ok. Você está me adiantando, essas são descrições disso. Mas o que é isso? Ok. Por que ele disse para caminhar antes? Deus, por que não andar com Deus? Ok, uma demonstração de fidelidade, ok. Ok, não era uma linha reta, sim, sim, sim. 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 Sim, sim. E eu suspeito que há alguma imagem do pastor aqui. De que a ovelha anda diante do pastor, você tem uma declaração interessante, eu vou guiá-lo com meus olhos. A ovelha está constantemente olhando por cima do ombro para onde o pastor está olhando agora. Por que descrever o relacionamento como uma caminhada? Porém, quero dizer que vivi antes de você. É uma jornada. Uma das coisas que eu acho que nós, como cristãos evangélicos, temos que combater constantemente a ideia de que a salvação é uma posição. Estou em uma posição salva e vou apodrecer aqui mesmo até o ônibus chegar para me pegar. Não acho que a Bíblia apoiaria essa ideia uma ou duas vezes, mas na maioria das vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a vida com Deus é descrita como uma caminhada. Isso significa que você está indo de um lugar para outro. É uma maratona. Isso mesmo. É para durar mais uma vez novamente. Você pode extrair muitas descrições aqui, não temos tempo para fazer isso, mas é que fiz um estudo há vários anos e é incrível todas as ocorrências de verbos que significam ande tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. 3/4 delas são metafóricas, apenas 1/4. Delas descreve alguém andando pela estrada. 3/4 das referências são sobre sua vida com Deus. Então ele está dizendo que eu estive nisso com você, Deus, por muito tempo e eu tenho sido suas ovelhas andando diante de você no caminho que você dirige. Novamente sua vara e seu cajado, eles me confortam. Uma das maneiras pelas quais um pastor dirige as ovelhas é com seu cajado, fique fora de a vala ali. Então esse é um desses elementos-chave. Eu estive neste relacionamento de longo prazo com você. Eu tenho andado com você, ok. Agora chegamos ao que você queria falar no início. Estamos descrevendo essa caminhada. Que tipo de caminhada? Já falamos um pouco sobre isso antes, mas vamos falar um pouco mais. Como esses dois se relacionam? Como a verdade e a fidelidade se relacionam? Tudo bem, se você for mentiroso, você é infiel. Bom, bom. O que mais? Está bem, está bem. Ok, na Bíblia, a verdade é algo que você faz regularmente. Não é antes de tudo algo que você diz, é algo que você faz, que é ser fiel a alguém, ser fiel a ele, ser absolutamente confiável. A palavra hebraica que diz, e esta é a mesma palavra hebraica, tem aquele significado básico de confiável, confiável. Então Deus, em minha caminhada você foi capaz de depender de mim, eu fui fiel a você, e acho que a implicação é muito clara. Outras pessoas foram capazes de depender de mim e isso é o que permeia todo o Antigo Testamento. Nós nos conhecemos um Deus que é verdadeiro? Agora, os deuses, por definição, São falsos porque os deuses são simplesmente seres humanos escritos em letras grandes e os seres humanos não são muito confiáveis. Os seres humanos estão tragicamente comprometidos com mentiras em seus relacionamentos, mas o que os hebreus estão dizendo é: você pode acreditar? Você pode acreditar que conhecemos um Deus? Quem mantém sua palavra? Conhecemos um Deus que faz o que diz e fazendo o que diz que fará. O que isso significa é que os hebreus não criaram esse Deus. Se você criar um Deus, então ele será um humano apenas maior, mas se você tem um Deus que não é o que nós, humanos, somos, eles não criaram esse Deus, ele se jogou sobre eles. Então estou imitando você em minha caminhada, estou convencido de que é por isso que o adultério é o pecado sexual agora. Se eu fosse escolher um pecado sexual para representar todo o resto, acho que escolheria um dos desagradáveis, mas Deus diz que o adultério é aquele que representa todo o resto. Por quê? Porque quebrar a fé é ser falso e nesse sentido então é terrível ofensa ao Deus que é verdadeiro. Eu andei diante de você em fidelidade, andei diante de você com todo o coração. Agora eu lhe dei algumas referências aí. Não perderemos tempo para procurá-los, mas o primeiro em 1 Crônicas 28, 9 é Davi orando por Salomão para que ele tenha um coração inteiro. Em 29, 19 Salomão pede um coração inteiro em 1 Reis 8 horas e 57, 6 a 61 Salomão ora para que o povo seja capaz de servir a Deus de todo o coração e então aí, vem talvez o versículo mais triste de todas as escrituras, 1 Reis 11. Pois Salomão amou muitas mulheres estrangeiras e quando ele ficou velho, suas esposas transformaram seu coração longe de Deus e seu coração não estava mais inteiro. 1514 Asa, que serviu a Deus com um coração perfeito. Embora seu desempenho tenha deixado algumas coisas a desejar, mas seu coração estava inteiro. Em 2 Crônicas 19:9 Josafá está enviando professores para ensinar a Torá através da terra e ele diz para fazer isso com todo o coração. Agora, do que estamos falando aqui? A King James não teve problemas. A King James diz um coração perfeito. Mas é claro que sabemos hoje. Ninguém é perfeito. Portanto, as traduções modernas e contemporâneas estão em todo o mapa com esta palavra fiel, leal, devotado de todo o coração e a SB tem todo o coração, mas o ponto é que é um verbo hebraico fascinante. Tem na raiz a mesma raiz de Shalom com quem conversei você sobre isso antes de falar com você novamente. Shalom, a tradução paz é muito fraca porque em inglês paz significa apenas ausência de conflito. Shalom é para ser unido então se você tem o Shalom de Cristo, colocou seu pedaços quebrados juntos e te fizeram inteiro, este é um verbo. Seus corações estão injuriados se você tem uma dívida que não foi paga como você a incrimina? Você paga. Algo está pendurado. Algo está desequilibrado, mas quando você paga, você o equilibrou. Então, que tal um coração que é shalamed? É indiviso. E é por isso que a King James poderia dizer perfeito. É tudo para Deus, não senão e não mais, mas um coração que é como o de Salomão em sua velhice, em parte para Yahvé e em parte para os deuses, está dividido. Então o que a Bíblia está nos dizendo é que você pode ser inteiramente de Deus, você pode pertencer a Ele completamente sem chegada, sem limite. Essa é a perfeição cristã. Em suma, qualquer pessoa pode ter todo o coração e a resposta é sim. Isso significa que você tem um desempenho perfeito? Não. Isso significa que você entende perfeitamente? Não, mas significa que o seu coração é todo de Deus. E lembrem-se novamente que alguns de vocês ficaram comigo por tempo suficiente. Você vai conseguir esses pontos. O coração, isso é um pouco enganador aqui porque olhamos para isso e pensamos no dia dos namorados, o coração é o núcleo da personalidade humana, é aqui que você pensa, é aqui que você sente, que é aqui que você decide, nós ouvimos de todo o coração e pensamos, ó, você realmente se sente totalmente confuso em relação a Deus? Não, o núcleo central da sua pessoa é tudo de Deus, é isso que está dizendo e isso é emocionante porque claramente é possível. Deus não diz Ezequias, seu mentiroso. Esse é o meu telefone? Não penso assim não então, eu só quero dizer que nós, wesleyanos, precisamos parar de nos desculpar. Está na Bíblia que o núcleo da sua personalidade pode pertencer completamente a Deus de uma forma indivisa. Eu disse novamente, isso significa que temos um desempenho perfeito? Não. Isso significa que entendemos perfeitamente? Não. Estou falando sobre pertencer agora de novo. Acho que às vezes nós conseguimos também. Super espiritual, ei, eu posso estar diante de vocês esta noite e testemunhar sem qualquer dúvida. Meu coração pertence completamente a Karen Kennedy Oswald. Eu sou dela, isso mesmo, sim, mas quero dizer. Isso significa que sou um marido perfeito. Bem, ela não está aqui, então sim, está? Ela verá a fita e eu pagarei por isso. Não, não vou. Não, não vou. Mas vocês não sabem que não é grande coisa. Eu sou dela e o resto de vocês, senhoras, pode ficar aliviado então. Por que não podemos ver isso sobre Deus? Eu pertenço a Ele? Sem limites. Nenhum rival entre eu fiz o que é bom aos seus olhos. Ok. 40 minutos em 3 versos. Nada mal. Ok. Aí está. Então eu acho que isso é se Ezequias pode dizer isso. Por que todas as pessoas nesta sala não podem dizer que eu não acho que haja qualquer razão para não fazer isso, exceto talvez por um limite de fé se ele puder fazer isso por Ezequias? Ele pode fazer isso por você e Deus responderá e dirá sim, você está certo. Você está certo, ok, então avançamos no versículo 6. Acho que apoia a ideia de que esses capítulos podem ter ocorrido antes de 36 e 37 se eles estão depois de 36. 37. Ele já libertou a cidade dos assírios, ok. Eu falo no fundo sobre isso engraçado. Não um relógio de sol, mas um sol escadas é o que parece ter sido, ok. Vamos lá então. Ele foi curado. Ele recebeu 15 anos. Qual é o tom deste poema nos versos 10 a 20 todos os 4, ok. Sim, 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 sim. É bem sombrio onde você diria que a segunda parte começa bem. Ainda é bastante sombrio depois dos 16. Não é isto 19, acho que finalmente encontramos. Obrigado, mas tivemos 9 versos sim, quero dizer, esse cara acabou de receber 15 anos. Você esperaria que ele estivesse? Acho que esperaria que ele estivesse pulando para cima e para baixo. Mas temos muito pouco. Obrigado, exceto o versículo 19 sim, sim, eu lhe concederei 17 para sim, sim, vejo que ele está dizendo que Deus pretendia tirar minha vida. Apelei à sua misericórdia e ele me curou. Louvado seja o Senhor. Ok, isso é muito bom. Isso é muito bom. O problema para mim é que você tem 9 versos de ele pretendia tirar minha vida e 2 versos de agradecimento. Sim, ok, ok, ok. O que me impressiona aqui é que isso é principalmente uma reflexão sobre a mortalidade. Devo partir no meio dos meus dias. Não verei o Senhor. Não olharei mais para o homem. Minha morada é arrancada do dia à noite e você me leva ao fim como uma andorinha ou uma garça. Estou gemendo como uma pomba. Meus olhos estão cansados, Senhor. Estou oprimido, que vou dizer? Ele mesmo falou comigo e fez isso agora. Eu não acho que essa seja a cura da qual ele está falando. Ele está dizendo que Deus disse que você vai morrer. Ah, o que vou dizer sobre isso? Pois bem. Caminharei devagar todos os meus anos por causa da amargura da minha alma nossa. Esse é um cara que acabou de ser libertado da morte. Oh, restaura minha saúde e faz-me viver. Foi para o meu bem que tive grande amargura. Acho que Bonnie é o que mais se aproxima da ideia de que Deus disse isso a ele para chamar sua atenção. Para focar no que importa e reorientar sua vida. Acho que você poderia entender o versículo 17 nesse ponto. Era para o meu bem-estar e pode muito bem ser. Mas o que me impressiona aqui é que é isso? Mais sobre o fato de Ezequias ser mortal do que sobre libertação, o que considero significativo porque a questão é quem é esse? Para nós nasce uma criança. Quem é essa criança? Lembre-se de que ele está de volta ao Messias, quero dizer, ele provou que Deus é confiável. Ele confiou nele contra todas as probabilidades e salvou a nação por sua confiança, ok? Ok. O número 38 parece dizer um homem bom, genuinamente bom. Mas no final, um homem mortal ele vai morrer. Ele pode receber mais 15 anos, mas o que este poema fala é que o dia vai chegar, ok. Deixe-me antes de partirmos eu fiz a pergunta o que isso nos diz sobre como devemos conduzir nossas vidas. Mesmo que acreditemos no céu, que Ezequias, tenho certeza, não sabia disso, na verdade. Isso é o que você vê nos Salmos, Deus. Você não pode me deixar morrer porque ninguém te elogia no túmulo ou ela vai, então você precisa do meu louvor. Ok, mas se formos além disso e dissermos não, teremos o benefício de mais revelações. Sabemos que existe um céu abençoado. O que ainda há aqui para nós? Ok, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Sim, 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 Este é um mundo real e precisamos caminhar com ele agora. Sim, sim. 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 Uma das grandes frases de C.S. Lewis é que o céu começa agora e o inferno começa agora. Sim, sim. Então sim. Caminhe nessa vida de companheirismo agora todos os dias no sentido de que este é um mundo real, não é um mundo de sombras do qual esperamos sair e ir para outro lugar. Ok, está bom. Então capítulo 39, por que os babilônios vieram? O que o versículo 1 nos diz? Eles ouviram que ele estava doente e se recuperou. Isso é fascinante. A Babilônia está muito longe, do outro lado do deserto. São quase 600 milhas subindo e descendo o rio Eufrates. São quase 1.000 milhas, então isso deve ter sido um grande negócio. Muito bem poderia ser. Sim. Sim, sim, sim. Ei, espere um minuto. Você ouviu aquele cara da Judéia ali, você sabe, lá no Mediterrâneo. Ele estava doente e se recuperando da morte. Todo mundo sabia disso. Ele ia morrer e se recuperou. Você acha que eles sabem algo que deveríamos saber? Então, está muito claro e como Ezequias responde? Ele agiu como se todas as posses fossem dele em vez de pertencerem a Deus, agindo como se merecesse se recuperar. Sim. Tenho a sensação de que ele ficou impressionado ao Babel. Finalmente chamamos a atenção dos meninos grandes, porque mesmo que a Babilônia estivesse sob o domínio de Assíria, era como Washington DC na cidade de Nova York. A Babilônia sempre soube que eles eram realmente sofisticados, cultos, brilhantes, bonitos, pessoas inteligentes e aqueles torrões da Síria. Eles podem estar nos mantendo sob seu controle neste momento, mas todos sabem que a Babilônia está onde está. Quero dizer, o pequeno Judá, uau, uau, aqui está nossa chance. Que irônico, você vai mostrar a Babilônia sua riqueza, você vai mostrar a Babilônia seus armamentos e eu só tenho uma foto daqueles caras da Babilônia meio rindo. Você se lembra do que o Assírio disse a ele? Ei, você sabe, se você tivesse 2.000 caras para colocar em cavalos, nós lhe daríamos 2.000 e ainda venceríamos você. O que acontece quando tentamos impressionar o mundo autoengrandecimento? Isso mesmo. Sim. Sim. Mas como o mundo responde? Eles não estão impressionados. Eles não estão impressionados. Ah, sim, se isso servir aos seus fins, sim. Sim, e muitas vezes o mundo será mais esperto. Eles serão mais avançados tecnicamente. Eles vão ser todos esses tipos de coisas e nós parecemos idiotas tentando impressioná-los com coisas que eles já têm. O que eles não tinham era Yahvé, e Ezequias manteve a boca fechada. Eu me pergunto se ele ficou envergonhado por muitas vezes estarmos certos. Sim, poderia muito bem ser bom. Bem, mas aqui estava a oportunidade de declarar a glória de Deus, que é o quê? Lá no capítulo 2, todas as nações irão fluir para Jerusalém para aprender a Torá de Deus e eles dirão, vamos andar com o Senhor, e ele estragou tudo. Sim, sim, sim. A cabeça grande contrasta com Daniel. Sim. Sim. Sim, definitivamente. Então Isaías diz o que você mostrou a ele? Eles viram tudo o que há em minha casa. Não há nada em meus armazéns. Eu não mostrei a ele que me pergunto se ele está começando a ficar um pouco desconfortável aqui e está tentando descaradamente. Eu não sei, Isaías disse. Bem, isso é uma coisa boa, porque os babilônios um dia serão os donos de tudo. Olhando em seus armários, os dias estão chegando em que tudo o que há em sua casa, o que seus pais armazenaram até hoje, será ser levado para a Babilônia. Isso é muito chocante. A Assíria é o problema aqui. Seja qual for a data que você escolher, 710.701, a Assíria é o problema. Então, sobre o que é essa profecia? Agora, você sabe o que os críticos dirão? Os críticos dirão: bem, alguém escreveu 150 anos depois, sabendo que foi a Babilônia que o levou, escreveu isso lá atrás. Bem, se você não acreditar no que eu não acredito, qual é o sentido de trazendo isso à tona aqui? Sim. Há outra razão também, e é porque 40:66 é dirigido aos exilados na Babilônia. Então, aqui em 39, estamos em transição. Temos falado sobre uma Síria, mas devo dizer que a Síria não é o grande problema aqui. Daqui a 150 anos, o grande problema será a Babilônia. Quando falarmos sobre esse negócio de exílio, quando falamos sobre o perigo de confiar na nação, o perigo final para você estará lá fora no futuro e você precisa saber disso e quando chegar saiba que Deus sabia disso de antemão, já dissemos isso antes, um dos propósitos da profecia é para que quando isso acontecer você não seja pego de surpresa, você está pronto e é isso que está acontecendo aqui, nada restará, diz o Senhor e alguns de seus próprios filhos que virão de você, a quem você será o pai. Serão tirados e serão eunucos, o que os eunucos não podem ter descendência, que linhagem Ezequias na linhagem de Davi estará no trono para sempre, alguns de seus filhos serão eunucos na Babilônia, então disse Ezequias a Isaías a palavra do Senhor que você falou é bom bem, muito bom porque ele pensou haverá paz e segurança em meus dias ups é uma boa palavra porque isso não vai acontecer comigo então Ezequias é esse bom homem? Este homem que serviu ao Senhor de todo o coração, ele é o Messias não. Ele é mortal e é uma confiança falível, não pode ser uma só vez, tem que ser um modo de vida e essa é a questão que surge agora, sabemos que Deus é confiável. Não senão e não mais. Está provado que Ezequias provou isso, mas a questão é o que nos motivará para uma vida de confiança, não apenas uma vez na crise, mas para uma vida de confiança e é para lá que realmente iremos na próxima parte do livro. E a confiança foi demonstrada. Deus é confiável, não há dúvida. Mas a questão é, o que nos motivará para uma vida de confiança e além disso, o que tornará isso possível? Viver uma vida assim e quando chegarmos dos 40 aos 66, veremos essas questões surgindo sim, exatamente, exatamente que esse é novamente o ponto e que o homem não pode salvar a nação então. Em um sentido real, 7 ao 12 termina com a promessa do Messias, 36 ao 39 termina dizendo que Ezequias confiava. Mas ele não é o Messias, vamos ter que ter mais Apocalipse para saber quem é o Messias e é isso que vem nesses próximos capítulos, pois é. Algo aconteceu então provavelmente significa bênçãos de Deus. Realmente temos que ter cuidado com o que fazemos precisamente. E está é novamente a velha história de ter cuidado com o que você ora. Você pode conseguir ó sim, ó sim, ó sim. Eu quando você fala sobre falso pastoral é quase chato que esse tipo de coisa muitas vezes aconteça depois de um grande avivamento, depois de um grande avivamento sucesso. Você baixou a guarda sim, sim, suspeito que dependeria da pessoa. Algumas pessoas diriam coma, beba e seja feliz amanhã. Nós morremos. Outras pessoas, eu acho que sim, eles provavelmente se tornariam fatalistas e algumas pessoas poderiam lucrar com isso, mas sim, o velho você tem 2 anos para viver, então qual é a sua lista de desejos? Bem, não tenho muita certeza sobre isso. Mas sim, eu sempre novamente, toda a questão de Manassés é interessante, diz que ele tinha 12 anos quando começou a reinar, então se ele nasceu nessa época, então Ezequias tinha 3 anos antes de esta criança nascer, diz que um cara muito ocupado para passar tempo com a criança ou é este? Você conhece um dos 20 filhos reais, todos os tipos de perguntas interessantes. Ezequias não teve um filho e é por isso que ele estava com tanto medo de morrer, mas então a ironia, claro, é que Isaías diz bem, sim, você tem um filho, mas seus descendentes serão todos eunucos, ó, bem. Isso muda as coisas, mas aí está, se procurarmos por um Messias temos que olhar além da capacidade humana perfeita, ok? Vamos orar, Pai, obrigado por podermos ter um coração inteiro para você não, se não e não, mas é todo o seu obrigado, mas oramos, Senhor, para que você o faça, na medida em que isso seja verdade para qualquer um ou todos nós. Você também dê-nos visão e compreensão para permitir tudo o que nos permite compreender tudo o que isso envolve e tudo o que pode implicar. Obrigado por Ezequias. Obrigado pelo grau de fidelidade que ele manifestou. Ajude-nos a ser pelo menos tão fiéis quanto ele até o fim em seu nome. Oramos. Amém. Este é o Dr. John Oswalt em seu ensinamento sobre o livro de Isaías. Esta é a sessão número 19 de Isaías, capítulos 38 e 39.